Bom, de volta com o programa Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos indo para a parte final aqui com o professor Rômulo Moreira, que nos abriu esse espaço honroso para a gente fazer essa conversa tão gostosa e tão pujante, né, que é a gênese e a ideia do Cultura Geral ao longo dos tempos. Voltando aí à questão da questão das armas, das drogas, né, outro livro que... que eu estou lendo ainda, que é Guerras Híbridas, ele fala dessa estrutura que é formada perifericamente nos países em que os países colonizadores têm interesse. O Brasil não fica fora, a América Latina muito menos, né, com o terceiro PIB do planeta. A ideia é atacar a periferia para depois chegar no núcleo e tal. Mas eu queria contextualizar essa conversa nossa assim. Porque esses interesses econômicos, professor, que são colocados para atender determinado tipo de país ou de países e tal, eu volto a te perguntar, você acha que isso é um projeto, é uma ideia de projeção mesmo? Porque, por exemplo, aquilo que é bélico, que não tem utilidade mais nesse ano, ele não vai ser destruído, ele vai ser vendido para alguém, né? E aí você tem, por exemplo, filmes, documentários, você vai tendo livros, vai tendo informações e tal. Qual é o tamanho do desafio quando você pega um caso e você tem que se debruçar sobre ele? Tem caso micro, macro, decisões que são decisões mais fortes, decisões que precisam ter uma análise maior. Como é que você pensa essa coisa desse tipo de inteligência para lidar com tudo isso? Porque essa forma de poder, assim, e às vezes a gente se sente até fraco, né, para lidar com tudo isso, porque quando a informação vem, ela vem muito com muita coisa, com muito conteúdo, e você fala, pô, precisa de um aparato estatal muito forte. Esse projeto está em curso, e hoje tem se chamado também de necropolítica, professor?
Necropolítica é o Achille Bembe, né, que tem um livro, entre outros, né? Ele trata dessa questão muito bem. Olha, é claro que é um projeto, né? É mais do que um projeto de poder, né? O Foucault falava da biopolítica. Hoje é algo mais do que isso, né? Quer dizer, hoje não é só o poder sobre o corpo, né? É o poder sobre as pessoas, mas não só do ponto de vista físico, do ponto de vista das ideias. Então eu diria que isso é um projeto típico do projeto neoliberal, né? Estou lendo um livro agora bem recente do Rubens Casara sobre a miséria do neoliberalismo, que ele trata muitíssimo bem disso, né? É um projeto de poder que vem em relação às drogas, é um pouco mais antigo, que a gente pode ir lá do Nixon nos Estados Unidos, né? E, claro, se incrementou com o Reagan e com a Margaret Thatcher. Mas, quer dizer, isso envolve interesses econômicos muito poderosos e aí você faz uma manipulação equivocada, falsa, mais do que equivocada, né? uma manipulação da narrativa, que é sedutora, porque você veja que quando você diz que está combatendo as drogas e aí você tem a ideia de que os fins justificam os meios, quer dizer, isso seduz as pessoas. Por quê? Porque as pessoas também, de certa maneira, vivem no estado hoje de insegurança, e quando você chega, quando você encontra uma ideia populista, e olha que essas ideias populistas, desgraçadamente hoje no Brasil, são advogadas muito pelo próprio Ministério Público, pelo próprio Poder Judiciário e pelo próprio Poder Político, e portanto pelo Poder Jurídico e pelo Poder Político. Quer dizer, eles manipulam esta opinião das pessoas, né? No sentido de que, em nome desse combate às drogas, em nome do combate à criminalidade, você pode tudo. Quer dizer, então isso, você veja a política de armas, né? O apoio que se tem de muito boa parte da população da política de armamentista, né? Que é um absurdo, que é uma contradição. Quer dizer, você não pode combater a violência, a questão da segurança pública, botando uma arma na mão das pessoas. Isso é de uma contradição assim tão clara. Como é que você vai combater a violência? Como é que você vai dar tranquilidade a uma pessoa colocando uma arma nessa pessoa? Quer dizer, isso não encontra nenhuma justificativa, ao menos racional, a não ser, como diz o Casara, no livro que eu acabei de citar, a não ser que você perceba que é uma racionalidade neoliberal. Aí sim, aí você justifica, né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, tem um projeto, sim, e é um projeto colonizador, como sempre existiu, né? Só que em épocas passadas se usava de outra maneira e hoje se usa assim. Se usa, né, por exemplo, já que a gente está falando isso, dessa política de drogas. É um projeto colonizador. No direito, por exemplo, no direito brasileiro hoje, você tem uma importação de categorias jurídicas dos Estados Unidos absurda. Você tem vários institutos jurídicos, estou falando do processo penal brasileiro, que foram trazidos do direito americano, que não se coaduna, quer dizer, que não se adapta ao nosso sistema, que é outro. O sistema jurídico brasileiro é da civil law, lá é common law, quer dizer, é diferente, não se adapta. Mas aí a gente tem vários exemplos. Os acordos penais que são feitos lá, são feitos para lá, porque lá é outro sistema. Inclusive o Ministério Público tem outra feição, as pessoas são eleitas. Aqui é diferente, então a gente não pode simplesmente dizer porque deu certo nos Estados Unidos, vai dar certo aqui. Até porque é muito questionável se deu certo lá. Os Estados Unidos são o país do mundo que mais tem gente presa. Então, quer dizer, deu certo? Os Estados Unidos deram certo? Colocando o maior número de pessoas no mundo presas? E veja quem é que está preso lá nos Estados Unidos. Lá está preso nos Estados Unidos, principalmente estão presos também os negros, a população negra e a população que veio de outros países, né? Os imigrantes, os latinos, etc. Né? As pessoas da América Latina e tal.
Professor, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Eu poderia fazer a pergunta se outros modelos de violência praticados pelo Estado seria a falência do Estado, como o que já aconteceu em São Paulo, no Carandiru, ou qualquer outra intervenção estatal. Mas hoje, essa operação do Jacarezinho, ela é o retrato da falência institucional, de como o Estado deveria não agir. Ela mostra exatamente isso e mostra como que a gente é deficitário no conceito de entender o crime para poder criar uma ciência para lidar com o crime da melhor maneira possível?
Olha, eu vou responder meio provocativamente, viu, Ederson? É apenas uma provocação, obviamente. Será que nós podemos falar quando nós vimos esta uma operação policial dessa como ocorreu em Jacarezinho? Será que nós podemos falar em falência do Estado? Isso é uma provocação, obviamente. Ou será que isso não é exatamente isso não é exatamente a mostra de que o Estado está cumprindo o seu papel de opressor? Porque, se a gente conceber, né, a ideia de opressor e de oprimido, para além do que, por exemplo, Marx fez em outro aspecto, quer dizer, será que o Estado não está exatamente, antes de falido, não é um sucesso do Estado uma operação dessa em que foram mortos 27 pessoas, né, sem se saber nem sequer, ao menos, né? Nem sequer ao menos, muitas nem sequer ao menos tinham sido indiciadas em inquérito policial, e nada justificaria, nem que houvesse uma condenação definitiva se justificaria. A única hipótese que justificaria uma morte nessa circunstância seria o estrito cumprimento do dever legal pela polícia ou a legítima defesa. Então, na verdade, quer dizer, se você tem o Estado como este órgão de opressão do oprimido, talvez justifique-se estas mortes, entendeu bem? Óbvio que isso é uma provocação, vou repetir claramente, óbvio que isso, agora sim, respondendo sem ser irônico, óbvio que isso foi uma falência, como eu disse logo no início do programa, Ederson, é uma operação policial desautorizada desde a decisão do Fachin, do ministro Luiz Fachin, desautorizada pelo Supremo, uma operação policial para prender pessoas, né, em que se, além de não prender as pessoas que eram para prender, matam 27 pessoas, isso não é sucesso, isso é uma tragédia, isso é um insucesso, isso é mostra de uma polícia incapaz, que não usa da inteligência, não usa da tecnologia. É uma polícia que foi treinada, ao invés de investigar e de prender pessoas, né, usando a força na medida que ela se mostra necessária, é uma polícia treinada para matar. Então isso, obviamente, que vai de encontro a toda a ideia do próprio iluminismo, de um Estado humanitário, humano. Né? Isso, claro, que não é possível. Ederson, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, acho que eu acabei.
Nada, respondeu, ficou bacana. Professor, nós chegamos ao final, que eu queria te agradecer demais por essa participação, viu?
Eu que agradeço, Ederson, foi muito bom, é importante a gente discutir isso. Pode-se não concordar com as ideias que aqui são trazidas por mim, por você, mas o que é fundamental é pôr em discussão. O que a gente não pode tolerar são ideias racistas, ideias fascistas, ideias nazistas, mas a ideia que se coloca como democraticamente discutível, é preciso que se discuta a legalização das drogas, descriminalização, política de drogas. Isso é importante, porque se não se discutir, não vamos sair deste lugar que nós estamos. E este lugar que nós estamos está causando muita morte. Muitas mortes estão sendo todo dia acontecendo.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês. Ficamos por aqui e voltamos amanhã com mais um programa Cultura Geral super especial aqui na tela da TV Bancreto e nas ondas do rádio em Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.